Fala pessoal, beleza? E sextou no Condado. Estamos aqui ao ar livre, em plena Vila Olímpia, o famoso Condado de São Paulo, mercado financeiro, coração do mercado financeiro brasileiro, aqui em mais um episódio do seu Trading Cast, o podcast oficial da Trading Condados. Eu sou o Vitor, um dos fundadores da Trading Condados. Eu estou aqui com o Gustavo Abud.
E aí, pessoal?
E a gente resolveu trazer um convidado super especial de dentro do mercado financeiro, amigo nosso, amigão nosso, Alex Souza, engenheiro de dados, referência em engenharia de dados no mercado financeiro.
Fala, galera. É um prazer estar com vocês hoje aqui.
O Alex, ele vai dar noções muito boas, insights brilhantes aí do mercado financeiro, da engenharia de dados. Eu acho que vai ser um podcast muito bom para quem tem curiosidade em saber como funciona o mercado financeiro, quem quer entrar no mercado financeiro. Então vamos lá, que eu acho que todo mundo vai aprender muito. E aí, Alex, você pode falar mais pro pessoal aí sobre você, sobre a sua formação? Pode ficar à vontade.
Poxa, legal. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite e a honra de estar
Valeu,
participando
cara.
desse podcast aqui da Trading Condados. E sei que faltava realmente um canal de comunicação, de divulgação, de orientação assim, sobre esse universo que hoje já é bem difundido, porém pouco explorado.
Exato. Valeu.
Bom, falou um pouco de mim. Eu sou cientista da computação, por formação. Minha base é a programação. Sou desenvolvedor desde pequeno, desde 16 anos. Pequeno é complicado, desde 16 anos, mas sempre é programado.
Você já
Especialista,
programava nessa época?
já programava.
O que que você
Programava em
programava?
C, C++, fazer calculadora, programinha.
C++?
C, C++.
Legal.
Eu já tenho uma base de programação desde muito jovem, assim, né? Já gostava desse mercado, desse universo de programação. E me formei em ciência da computação, especializei em análise de dados e data mining, que também é algo que me apaixonei, né, nesse caminho, na minha carreira. E hoje sou engenheiro de dados, já trabalho com dados há 12 anos, desde 2008.
Legal, cara.
Eu já participei desde o início, lá do Hadoop, em 2006, quando ainda os treinamentos eram ministrados por empresas espanholas, até Prague, se não me engano, foi uma das primeiras empresas que trouxe para o Brasil esse treinamento de Hadoop.
Legal.
Que foi bem legal, assim, né, que uma das turmas que eu, os primeiros turmas que eu participei, foi bem legal, era bem assim, embrionário realmente, assim, a tecnologia, o que ele proporcionava e qual que era o impacto que ele teria assim, no mercado de dados, acho que no mercado como um todo.
Legal. Cara, e hoje você está numa corretora, uma grande corretora aí do mercado financeiro brasileiro, você está numa área que é decisiva, uma área de dados. O que que exatamente você faz nessa área de dados? Qual que é a sua função?
Isso é bem legal. Eu tenho uma experiência já em várias outras empresas, eu trabalhei em vários outros segmentos, no mercado financeiro. Sempre trabalhando com essa parte de desenho, de arquitetura de dados, de infraestrutura para dados, com data pipeline, que é mais conhecido, eu acho, assim, no universo de engenharia de dados como todos. E, mas o mercado financeiro é uma área que eu vejo que respira dados. O mercado financeiro é dados, né? Mas acho que não tinha, até um determinado momento, não tinha determinado cuidado, talvez atenção necessária para cada informação e para os dados que ela fornece, o mercado financeiro fornece e também absorve.
Acho que se você comparar com outras áreas mais tradicionais, né, talvez do mercado, áreas como varejo, até os próprios bancos, eu acho que até eles têm mais cuidado com o próprio dado. Eu concordo com você. No mercado financeiro, isso ainda está muito no começo, né? A gente ainda vê uma dificuldade muito grande ainda dos serviços, das empresas, desenvolverem soluções que usam esses dados, que processam esses dados, que analisam. E o que eu acho legal, cara, é que você está num segmento, numa área, que normalmente as pessoas acham que é trivial, acham que é fácil, que é parte da engenharia de dados, né? A gente já trabalha com ciência de dados já há muito tempo, e é interessante que normalmente a ciência de dados acaba atraindo a atenção, né? A ciência de dados é o problema. E a gente vê que, na verdade, não. A engenharia de dados muitas vezes é o problema. Você precisa ter dados bons, você precisa ter bases boas. E aí, por isso que eu acho que o que você faz é fundamental, né? Porque você está atuando no início daquele processo. Você está garantindo que o cientista de dados vai ter o dado apropriado, vai ter o dado correto.
Isso é bem legal que você comentou agora, que até disse, eu gosto de falar muito em analogias, porque acho que analogia você consegue abstrair com muita facilidade muita coisa. Eu já disse outros povos, até para outras pessoas, justamente, mas fazendo uma analogia, Data Engineer e Data Science, que são talvez os times que estão ali mais próximos, seria como se o Dava ali fosse a gasolina, o combustível. E até o jornal The Economist, em 2017, até falou, né, que o novo ouro do mercado moderno não é mais o petróleo.
Data is the
Delta,
new oil, né?
exatamente,
Dados
data
são o novo petróleo.
exatamente. E exatamente isso está acontecendo realmente, né? Então, como se data engenheiro fosse o quê? Fosse o cara que fosse lá no pré-sal, extraísse o óleo, né? E transformasse essa informação, transformasse o óleo, refinava esse óleo, que viraria gasolina, combustível, que abastece os carros, aviões, qualquer outro meio de
Cara,
transporte, por exemplo.
sensacional
Então,
analogia.
imagina o seguinte: se a
Muito
gente
bom.
pegar esse dado, pegar essa informação, não fazer o devido tratamento nela, não fazer a limpeza, não enriquecer da forma correta, é um dado que não vale nada. Se esse dado, data cientista, se esse dado não faz nada, o analista de dados não consegue fazer uma análise de dados boa,
O BI você não consegue fazer dashboards, né?
um profissional de business intelligence não consegue fazer um dashboard com uma assertividade necessária ou com as informações necessárias para tomada de decisão, que você vai estar diretamente à ponta e direção da empresa. Então, você tem um dado ali bem refinado, bem trabalhado, dado com uma assertividade boa, uma qualidade boa, é essencial. Então, do mesmo modo que a gasolina, se não tiver gasolina boa, o carro não vai andar bem, vai te causar problema lá na frente, vai te dar dor de cabeça, você não vai conseguir sair do lugar.
Cara, eu achei essa analogia
Bem legal,
sensacional,
bem
né?
legal.
Os motoristas são cientistas de dados, eles não
Exatamente.
conseguem ir para lugar nenhum sem ter o combustível refinado,
Exatamente.
sem ter a matéria-prima. Eu estava vendo um cara no LinkedIn, até acabei compartilhando isso no meu LinkedIn pessoal também, ele comentando que no trabalho da ciência de dados, 80% é processamento de dados. É claro que a gente pode discutir isso, para algumas pessoas vai ser mais, para algumas pessoas vai ser menos. Algumas pessoas vão chamar isso de data prep, algumas pessoas vão chamar isso de data cleaning. O ponto é que grande parte, sim, do nosso trabalho com dados, ele é gasto em processamento de dados, em cruzamento de bases, em fazer isso daí que você faz, né? Faz muito bem feito, diga-se de passagem.
Eu admiro, eu acho que essa analogia é legal, inclusive dá para até para a gente pensar de uma certa forma na gasolina aditivada e na gasolina comum.
Exatamente.
Então, como é que eu consigo turbinar as informações que eu tenho e prover tudo que é necessário para o cientista de dados começar um
Sim.
modelo,
Por
né?
exemplo, desculpa,
Não, vai lá, vai lá.
se hoje, por exemplo, nós pegássemos todos os profissionais que constroem, trabalham na construção, desenvolvimento, na projeção de data lakes, data warehouse, parece todo mundo. Talvez o impacto dos projetos, o impacto na empresa, nas análises,
Na
nas áreas, na
operação, né?
operação, seria tão grande, talvez, quanto a greve dos caminhoneiros de 2018.
Exatamente.
Então, você tem um impacto, você parece que tem uma. Putz, pode ser uma analogia que está forçando um pouco, eu acho. Não sei se estou forçando, mas acho que seguindo a mesma analogia, devido às proporções, o impacto seria o mesmo.
É, eu
Então, a
acho
gente consegue
que.
perceber o quão importante é esse trabalho com dados.
Como a gente pode só tirar mais uma última conclusão dessa analogia, antes da gente partir para a próxima pergunta que eu quero fazer para você, é que quando você tem um combustível refinado, você tem vários tipos de combustível, certo? Você não só você tem carros, você vai ter casas, você vai ter caminhões, você vai ter aeronaves, cada um vai ter a sua necessidade. E eu acho muito parecido, assim, é legal que a gente possa fazer o um paralelo com o mundo dos dados, em que você tem os dados, o dado refinado que vai para o cientista de dados talvez fazer um machine learning que vai ter um deploy automatizado, não precisa ser o mesmo dado, normalmente não é o mesmo dado que vai para o BI, por exemplo. O que é um dado que tem que ser
Perfeito.
muito mais refinado para um cara de business intelligence ou um dado de business analytics, né? Então, esse
Perfeito.
acaba sendo um cuidado que você mesmo tem que ter, né?
Exatamente. Outro ponto também que eu acho que é bem assim confuso por engenheiro de dados é o quê? É o skill. Que há tempo já o pessoal prega que deve ser um cara que tem que manjar toda a tecnologia, sem muita tecnologia. Por mês, aí duas tecnologias surgem na comunidade, na parte disponível para trabalhar com engenharia de dados. Isso gera um pouco de desconforto, porque muitas vezes confunde a pessoa: qual tecnologia eu vou usar? O que eu vou usar? Como eu vou usar? Tem que sempre usar a ferramenta do momento, o hype do momento?
Já que
Não.
você tocou nesse ponto de tecnologia aí, então vamos direto ao ponto. Hoje, engenheiro de dados,
Boa,
Alex,
boa.
com muitos anos de experiência aí no mercado financeiro, quais são as suas ferramentas preferidas para trabalhar?
Hoje, para trabalhar, Kafka, acho que é uma ferramenta que surgiu lá atrás, que se consolidou aqui no mercado, que é uma ferramenta para a estagiaria, e ele consegue trabalhar muito bem com streaming, né, tem uma latência boa, dado o volume de dados, você consegue manipular bem a informação e entregar no tempo adequado para aplicar a análise.
Eu acho que via Kafka dá para ler até mensageria da bolsa, né?
Sim. Inclusive é um ponto legal, tem algumas empresas que trabalham com isso.
Tá.
Começando agora também.
Tá bom.
E, me detalha um pouco, assim, pô, eu não conheço tanto assim as ferramentas de engenharia de dados, eu sou relativamente leigo. Qual que é o ponto forte do Kafka? Assim, é você ter a latência baixa? Essa?
Você consegue, Kafka, tem um poder que você consegue absorver muitas informações, né? Não posso explicar, uma grande quantidade de informações de maneira muito eficiente. Então, por exemplo, poderíamos colocar um Kafka, um exemplo, assim, explore no Twitter.
Legal.
Você consegue pegar a informação do Twitter ali, quase, praticamente, near real time, porque o real time eu acho que eu não acredito muito aí. Eu acho que
é bem discutível,
real,
né?
É bem discutível, bem uma discussão que. Acho que é outro fórum para discutir esse negócio de real time, porque eu já trabalhei em outras empresas também. Um real time, apesar de ser real time, real time não chega a ser real time. Então ele consegue absorver a informação de maneira muito rápida e consegue entregar na outra ponta de maneira muito eficiente.
Legal.
E transparente. E muito simples de implementar.
Legal.
Então eu acho que o grande sacado do caso fica eu consigo pegar, por exemplo, depende da configuração, mas sei lá, ler em por segundo, eu já cheguei a analisar 100 tweets, entregar isso em 2 segundos na outra ponta, de uma maneira já não pronta, mas de maneira organizada para que a informação possa ser interpretada, transformada, disponibilizada para alguma análise, para alguma forma de decisão.
Legal.
Então ele é bem utilizado para streaming de dados.
É isso.
O Kafka ele é open source.
Ele é open source. Tem algumas tecnologias que já pegam a estrutura do Kafka, criam uma outra solução. Os vendors já têm essa solução também. Mas o Kafka, assim, hoje ele é open source, é uma ferramenta excelente.
Tá, só mais uma pergunta, Bud, antes de passar para o
Claro.
Bom, você queria fazer? Como que está a implementação, então, de Kafka hoje? No mercado brasileiro, assim, você tem experiência que você vê. As empresas usam isso, juntaram no começo? Como...
Eu participei de um projeto de uma empresa de varejo bem grande que utilizava a música para ficar escutando qualquer outra coisa, porque na verdade, como que as clientes falavam determinada campanha de marketing nas redes sociais. Nós tínhamos um algoritmo que vai vasculhar, o Spark, na verdade, rodava, buscava algumas informações, extraía, jogava no Kafka, e o Kafka pegava essas informações, organizava, distribuía ele no banco de dados do Cassandra. Essa era um data pipeline que nós tínhamos lá na ocasião. E no Cassandra, a informação era absorvida, em cima dessas informações era realizada com análise de sentimento, de...
Aí já ia para o analítico.
Na verdade, até corrigindo, não é só o Cassandra, tinha o MongoDB também rodando. Algumas informações ia para o Cassandra, mas acho que o conteúdo bruto ali da informação, que foi um dado que era desestruturado, ia tudo para o MongoDB.
Então, já faz um parênteses aqui para o pessoal que está ouvindo, aí mais duas ferramentas, né? O Cassandra e o MongoDB.
Isso.
O Kafka, ele é para armazenamento?
Não.
Ele é para extração. Extração e
exatamente.
Ah, entendi.
Então, ele fica escutando essa determinada informação, e essa informação ele consegue de maneira, o seu computador é próprio para isso, eu consigo paralelizar a distribuição dessas informações entre outros canais.
Entendi.
É uma mensageria.
Muito legal. Então a gente já tem...
Para isso, para streaming mesmo.
A gente já tem três técnicas legais aí para o pessoal que quer se especializar, que quer aprender mais. Então é o Kafka, né? O Cassandra e o MongoDB.
Se hoje eu engenheiro de dados, pela minha experiência que hoje no mercado, desde depois do trabalho, comecei a trabalhar programado trabalhar na ferramenta de dados, principalmente com DTS, que nem existe mais, que é a ferramenta de tele da Microsoft. Depois veio o Integration Services, depois veio o Power Center, lembra que a gente trabalhava em cima do Hyperion, que posteriormente foi comprado pela Oracle, nem sei se está sendo chega hoje. Então, eu vi essa evolução.
E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, é um negócio curioso. De onde vem o engenheiro de dados? Né? Ele é um DBA, né, que se torna engenheiro, então ele está saindo de um cara, ele conhece banco de dados e ele vira engenheiro de dados. Então, assim, ele deixa lá de fazer índice e começa a trabalhar com engenharia de dados. ou esse cara ele é um engenheiro de software que migra para um ambiente de dados. O que, que é mais fácil, o que, que você vê como mais difícil aí?
Acho que isso é uma excelente pergunta. Porque muito se discute hoje que um engenheiro de dados é um ex-DBA, um ex-SQL developer, um ex-software engineer. Eu acho que o fundo aqui é um pouco de mix disso, porque o engenheiro de dados, hoje, para ele criar uma arquitetura de data pipeline, por exemplo, de dados, ele tem que conhecer bem a infraestrutura. Tem que saber, ou seja, o que ele está mexendo, o que ele vai mexer, qual que é a infra que ele tem que prover para aquela informação lá na frente tendo um problema de acesso, de volumetria.
Ou sobrecarga, coisa do tipo. Né?
Um problema de arquitetura também pode ser.
Exatamente. Por exemplo, sei lá, ele de repente mistura a volumetria do banco de dados que está utilizando, do repositório de dados, achando que vai de maneira errônea, chega um momento, algum pico, alguma campanha, que aquele dado do banco de dados acaba caindo porque o repositório acaba caindo porque não tem
estrutura necessária
para receber aquela informação que mandou informação. Então, tem um pouco ali de gerenciamento de DBA. Tipo, DBA, assim, dado as suas devidas orientações, ele é assim, uma coisa ser DBA, né, que dá uma coisa ser DBA, e, por exemplo, no Redshift, que é um banco utilizado pelo Amazon.
Legal.
Outro ponto é, ele tem que saber programação.
Legal.
É, porque, por exemplo, hoje a gente pega ferramentas muito, muito utilizadas para fazer análise de dados, para fazer engenharia de dados. Que também é uma análise de dados, alguma delas. O Spark, por exemplo, o Scala, o Julia, e o próprio R também. Que já tem trabalhado.
Então, cara, só fazendo um paralelo, que é interessante você falar isso, porque assim, quando eu entrei na ciência de dados, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu não tive nenhuma formação de ciência de dados. Eu acabei entrando na ciência de dados, com os cursos que eu fui fazendo com o tempo e tal. Pô, me apaixonei pela ciência de dados porque até hoje. Parece que existe um paralelo também com a engenharia de dados hoje em dia, certo? Não existe uma formação específica, uma graduação que você vai fazer e vai se tornar engenheiro de dados. Certo? Você precisa ir aprendendo, precisa ser autodidata, de certa forma.
Exatamente.
Você foi autodidata?
Fui. Porque não existe hoje no Brasil, principalmente, uma formação específica para isso. Essas tecnologias, por exemplo, como Spark, Scala, são poucas empresas que fornecem esse treinamento, são treinamentos muito pontuais, são poucas pessoas que realizam.
E bons treinamentos, né?
Exatamente. Por exemplo, Spark, hoje a DataBricks é a principal que é a dona,
legal,
que fornece treinamento.
Legal.
É mega caro e é só lá fora, no Brasil não tem. Hoje tem empresas que fornecem treinamento de Spark aqui, mas eu não sei quão profundo é e quão também, de repente, eu não conheço. Mas eu não sei também como vai ser
a transmissão do conhecimento, né?
Como vai ser, de repente, não vou falar útil, mas utilizado aquele treinamento que eles vão prover, dado que eu sei que é algo que aqui no Brasil ainda é pouco utilizado.
Você falou que...
Pode ir lá.
É que você estava falando que esses treinamentos são dados dentro das empresas em ocasiões muito específicas, certo? Não existe treinamentos online, bons treinamentos de engenharia de dados que a pessoa poderia fazer? Tipo, você ainda acha que a melhor forma de aprender essas técnicas hoje é através de treinamentos empresariais?
O que eu já vi muito é, pessoas mais experientes treinam as pessoas menos experientes.
Ah, entendi. Dentro das empresas.
Dentro das empresas. Isso é bem legal. Você acaba formando pessoas para o mercado. Porque posteriormente essas pessoas...
O mercado vai pegar.
Isso é legal, gratificante. Né? Porque pessoas mais experientes treinam outras e assim vai fomentando a área de engenharia de dados, que é bem hoje carente de bons engenheiros.
Entendi.
No mercado. E uma coisa que eu observo bastante nessa questão de treinamento é, porque como a tecnologia vai evoluindo muito, muita tecnologia vai surgindo, confunde um pouco as pessoas qual que é o skill realmente que a engenharia de dados deve ter. É, e talvez, acho que isso que dificulta um pouco confeccionar um treinamento de engenharia de dados, direcionado realmente para, de repente, o engenheiro de dados para o mercado financeiro, engenheiro de dados no varejo, engenheiro de dados, talvez de uma área da saúde, que é uma área também que eu trabalhei, que também é bem carente disso, tem muita informação ali sensacional para poder explorar, para poder trabalhar, para gerar valor realmente para a sociedade, sabe? Então, talvez, dada essa evolução da tecnologia, todo mês, como eu disse, vem surgindo tecnologia nova, e acaba gerando até, de repente, um pouco de dúvidas, qual é isso que realmente eu devo utilizar, quais conhecimentos eu devo criar ou desenvolver para criar um engenheiro de dados, né? Eu, Alex, da experiência que eu já tive, tenho contato com os outros projetos, e eu criei mais ou menos um pipeline de conhecimento meu. E através, por exemplo, de alguns sites não,
plataformas
de ensino online, que eu gosto bastante do estilo, eu criei esse site list, esse pipeline,
de cursos,
de treinamentos, de conhecimento, e de estudando autodidata.
Que legal.
Uma dica boa é procurar um site, uma ferramenta sensacional.
Treinamentos de cursos.
De cursos, exatamente. Tem muitos cursos sensacionais.
Mas são em inglês.
São em inglês, mas tem alguns com legenda já.
E é
curso.pluralsite.com.
E aí, pessoal, quem está ouvindo aí, pode pesquisar, eu acho que seria uma forma muito boa de começar. Né?
E é muito mais em conta, por exemplo, que a Udacity. A Udacity eu adoro, mas é muito mais caro do que a PuralSite. Você consegue fechar um pacote lá e pegar os treinamentos, né, de maneira meio... Eles são bem didáticos, assim, então isso é muito legal. Eu desenvolvi muito, aprendi muito com o treinamento de lá.
Tá. É, Alex, sabe o que eu acho? Cara? Não sei se você concorda comigo. É, eu acho muito importante o curso, mas eu acho que é legal a gente falar da prática, né? Porque... Às vezes eu vejo uma pessoa, ela faz diversos cursos, mas ela não tem um hands-on. E aí, quando eu falo hands-on, não é nem no ambiente profissional, né? Acho que é legal ele ter um ambiente assim, pô, eu vou praticar aquilo que eu aprendi, como que eu vou fazer, é, quais experiências que outras pessoas tiveram com o mesmo problema que eu tenho aqui hoje, né? Então, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas... Tem que ter um pipeline de cursos e tem que ter um pipeline de prática, até independente do trabalho ou não.
Sem
dúvida. Né? Acho que é pô, pegar um simulado, pegar alguma base de dados e tentar tratar, pegar o Kafka e tentar ler justamente as informações do Twitter. É, existe esse mix, né?
Sim, sem dúvida. É, a experiência, sem dúvida, é a melhor professora. É isso, acho que não tenho dúvidas. Mas talvez para quem está começando e de repente não tem essa experiência, uma opção é pegar um site que fornece alguns desafios, que hoje já tem também desafios de engenharia de dados.
Ah, que legal.
É legal. Para poder pegar um projetinho e você ter aquela experiência ali no seu portfólio, né, para você conseguir se desenvolver. Que é o que o Udacity faz bem. Né? Você pode usar o Udacity, não sei se vocês já fizeram, quem fez, e te dar projetos ali reais, o qual você vai fazendo aquele projeto vai se desenvolvendo. Você consegue pegar o que você aprendeu na teoria, colocar ele em prática.
Legal.
Que legal.
É bem legal. A Udacity faz muito bem isso. Eu acho que tem que ser esse treinamento. Para mim, qualquer tipo de treinamento...
Tem que ter bastante exercício.
A formação deveria ser desse jeito. Tenha prática, mas tenha mais visão do que prática.
Exato. Perdão.
Tem exercício, teoria. Mas tenha mais prática do que teoria. Porque na teoria é muito simples. Quando você coloca em prática, é outro mundo.
É.
Você esbarra num monte de coisa. Você esbarra em cultura. Você esbarra em... Ou é... Em arquitetura, principalmente. Limitações da empresa naquele momento, porque de repente não é a empresa que está preparada para receber uma determinada tecnologia, aí você vai arrumar, sabe, acaba gerando discussões. Então, não é tão simples assim. Então, esse mix realmente que você falou é sensacional e é realmente que faz mais sentido para a pessoa se desenvolver, não só na teoria. Por isso, o PuralSite realmente para mim foi muito bom, que me deu uma base muito boa. Porém, a prática mesmo foi mercado de trabalho, foi projetos que eu desenvolvi, que eu criei com outras pessoas, né? Que gravei com vários clientes, das consultorias que eu trabalhei, até no próprio mercado financeiro, outro banco que eu trabalhei também. E até no startup, foi bem legal, porque já nasceu com esse DNA de inovação.
Ah, isso é muito legal.
Cara, eu vou aproveitar esse ponto que você deu, aproveitar esse gancho, eu vou trazer um outro ponto para juntar e fazer um paralelo, que quando eu estava começando na ciência de dados, em meados de 2015 e tal, estava naquele boom, todo mundo falava em ciência de dados, é o futuro e tal, profissão mais sexy do mundo. Eu lembro que uma coisa que falavam de um ponto fundamental era: você não aprende ciência de dados só programando em casa, você tem que fazer cases da vida real. Aí muitas vezes até as pessoas fazem: ah, beleza, eu vou fazer uns cases aqui no Kaggle, já aprendi. Não necessariamente, porque quando você chegar na vida real, em uma empresa, né, como você falou, no varejo, no mercado financeiro, você vai ver bases ruins, dados ruins. Então, realmente, quando você se depara com aquilo na vida real, você vê o que, de fato, é um cientista de dados. Aí eu aproveito o gancho, esse gancho que você trouxe, para fazer um paralelo com a engenharia de dados. É a mesma coisa com a engenharia de dados. Né? Eu acho que a gente teve um momento em que a ciência de dados, ela foi o grande alvo, ela foi a grande... foi a menina dos olhos do mercado. Hoje, a engenharia de dados, ela está aparecendo muito mais. Né? Pessoas que eu converso aí de diferentes empresas, recrutadores no mercado, eles falam, cara, existe uma necessidade muito grande de engenharia de dados no Brasil. As empresas, elas se preocuparam muito em fazer análise, em fazer analytics, em fazer ciência de dados, que acabou não tendo engenheiro de dados. Então, unindo com o seu ponto, uma das principais dificuldades é porque talvez as pessoas façam cursos online, elas aprendam, mas falta experiência prática. Falta fazer isso aí que você está falando. E aí, para terminar esse meu ponto, finalizando com uma pergunta, unindo com uma coisa que você tinha falado antes. Você tinha falado que o engenheiro de dados, ele tem que ter skills apropriadas, talvez, para cada setor, certo? Varejo, mercado financeiro, saúde, e ele precisa desenvolver habilidades que são específicas daquele setor, certo? E aí eu te pergunto, um engenheiro de dados que aprende a mexer lá no varejo, com as bases de varejo, você acha que ele é diferente de um engenheiro de dados que está mexendo no mercado financeiro? E se ele está mexendo lá com os dados de mercado financeiro, né, que hoje é o que você faz, o que é que você recomenda para ele? Tipo, que técnicas, que informação? E aí, já que você estava falando que ele tem que ter contato com cases reais, como que uma pessoa que está se formando agora, que está querendo entrar no mercado financeiro como engenheiro de dados, o que é que você acha que ele deveria fazer?
Mas isso é bem legal. Quando fala assim, skill diferença, eu acho que só fazer algum parênteses aqui, porque a tecnologia não muda. Spark no varejo, Spark no mercado financeiro, Spark na área da saúde, Spark no ramo industrial, vai ser o mesmo. Porém, a sua aplicabilidade nesses setores é o que diferencia o que uma pessoa, de repente, tem que dominar ou conhecer bem. Tá? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, as regras, hoje, o setor regulatório é muito forte no mercado financeiro. Cada vez mais a cloud computing vem se expandindo. Hoje eu não conseguiria, de repente, criar um data warehouse e um data lake, né? Acho que alguns são bem de fundo bastante na engenharia, numa cloud computing para o mercado financeiro. Por quê? Porque eu vou esbarrar em fatores regulatórios muito fortes.
Ah, tô
Então, meu
entendendo.
conhecimento da AWS aqui, por exemplo, ou Google Cloud, né? Azure, Microsoft Azure, não vai ser tão importante quanto, por exemplo, no varejo, que eu já não vou esbarrar nesse problema. Então, meu conhecimento da AWS, Azure, Google Cloud, como eu falei aqui no varejo, de repente, vai ser bem maior porque eu vou desenvolver minha plataforma de data lake em cima dele. No mercado financeiro, não.
Por
Eu vou
causa
ter que
das
usar um repositório
restrições,
interno,
dos
exatamente. Então, quando eu falo
regulamentos.
skill assim, depende da ocasião, a gente pode se esbarrar nisso. Precisa conhecer bem realmente o
Ah,
que é a
legal,
empresa.
cara, legal. Esse é um
O
site
que é a
muito legal.
empresa, qual que é o impacto disso, porque a gente está tomando cuidado, é algo mega crítico hoje
E tem disponibilidade. Acho que o mercado
em dia. Sem
financeiro
dúvida.
tem que ter disponibilidade 24 horas.
Isso. Então, quando eu falo
Então.
assim, se esbarrar em skills, na verdade, quero dizer nesses pontos.
Você acha que por causa dessas regulamentações, dessas questões todas aí, talvez burocráticas, é mais difícil para um engenheiro de dados atuar no mercado financeiro do que para o varejo, por exemplo? Ou você acha
Acho que.
que, cara, é só uma questão de
Acho que é
se
só
acostumar?
não dizer que se acostumar, porque eu sei que o mercado regulatório está bem mais flexível, até porque as empresas estão surgindo agora, né? Várias fintechs, eles estão nascendo esse DNA de inovação, então já está criando seus data lakes na nuvem, já está evoluindo bastante. Então acho que é questão de tempo para essa parte regulatória também acabar adaptando, eu acho, né? Suas regras, lá, sua atuação, para flexibilizar até a aceitação desse tipo de arquitetura, desse tipo de infraestrutura.
Legal. Pô, vamos propor aqui um bola de fogo para Alex. Vamos falando das ferramentas, Alex.
Desafio.
Desafio. A gente vai falando as ferramentas para você. E aí você tá zero como não importante, não investiria seu tempo nisso. E cinco como, pô, investiria muito meu tempo nisso. Pode ser, Vitão?
Só falar pro pessoal aqui, pessoal, esses ruídos aí que vocês estão ouvindo, externos, são as aeronaves sobrevoando o condado aqui o tempo todo. Sabe que o tráfego
É o
aéreo aqui
custo
de.
do podcast a céu aberto.
O tráfego aéreo aqui de helicópteros e aviões é intenso, mas vamos seguir.
Vamos lá.
Vamos lá.
De 0 a 5, hein? Python. Sim. R. Sim.
VBA.
1.
VBA 1. Excel.
3.
Excel ainda é importante,
Excel é bem
né?
importante, né? É uma
Verdade.
base ali muito complementar assim, na parte de
NoSQL.
R. O ciclo, eu diria hoje 4, no próximo ano, aí eu diria 5.
É.
Porque o ciclo está ganhando mais.
Tá subindo, certo?
Eu acho que o ciclo está ganhando mais
Deixa eu só dar aquela
autoridade.
carga pessoal. Não, é SQL, hein? Aí acho que é legal se você quiser
Ah,
explicar,
legal,
Alex. É
legal, legal.
NoSQL.
O ciclo é um. Acho que esqueci todo mundo. fala com o ciclo é um conceito bem antigo mesmo, que surgiu, inclusive, junto com o conceito relacional, que é o conceito tradicional. Só que naquela época não tinha por que usar o ciclo, né? O conceito relacional foi o que venceu e foi se mantendo por todos esses anos. Dada a expansão de informações, o tipo de informação, aí o ciclo voltou a ter
força, atenção,
e agora se consolidou no mercado. Mas como o ciclo, ele tem vários... É um mundo à parte, né? Porque tem vários tipos de NoSQL, vários tipos de banco de dados, de armazenamento dentro desse mundo de NoSQL.
Legal.
E esse acrônimo significa justamente Not Only...
Not Only SQL, ou No SQL.
Ah, legal.
Tem várias, legal. Tem algumas interpretações bem interessantes. Assim, várias,
então, vamos lá. SQL.
Sim.
SQL,
SQL ainda tem muito tempo de
vida. É, até quando o Transaction SQL, como ser um... Tirando SQL, não o SQL Microsoft, mas o Transaction SQL, a linguagem de programação SQL, ela é muito utilizada.
Legal.
Inclusive, por exemplo, quando eu trabalhar com Spark, ele é meio que SQL-like. Então, todo tipo de consulta, até pela popularidade, que ela já conseguiu trazer para as pessoas.
Angariar,
que,
né?
Exatamente, para as pessoas que programam e desenvolvem. Muitas ferramentas de consulta é baseada em SQL-like, então as SQLs são possíveis, porque ele é importante.
E aproveitando que você está falando isso, só para abrir um parênteses, fala para o pessoal em casa, então, quais ferramentas usam o SQL, então, como base de programação? Você falou do Spark agora, tem outro?
É o Spark SQL-like, é que o Spark você consegue trabalhar das duas formas, mas o SQL-like é uma das formas que você consegue trabalhar.
O Hive você usa?
O Hive não uso mais. Já usei bastante Hive também.
Mas ele tem estrutura SQL, né?
SQL-like também.
E o Pig, lembra do Pig?
Pig não. Pig ele é uma programação mais funcional que a gente
fala. Ainda usa o Pig?
Não muito. Quando você faz com o Pig, você fala com o Pig, você usa o Python, por exemplo.
Legal.
Ele é muito mais simples, mais objetivo.
Beleza. Tá, vamos voltar então a
volta bola de
o nosso ranking. Vamos voltar.
Tá, agora eu vou colocar
mais uma que eu sei que é polêmica.
Ele não fala, Vitor. Fala, Vitor.
Falar C Sharp.
Aí.
Ah, C Sharp é um caso à parte, né? Eu sou um pouco apaixonado por programação. É a linguagem que eu mais gosto, eu quero mais dar você. C Sharp.
Você acha, cara, que o cara que está entrando no mercado financeiro para ser engenheiro de dados, ele precisa saber C Sharp?
Não. Assim, eu diria três. Porque você com C Sharp, você consegue programar tudo. O problema é de programação com C Java. Mas as linguagens, mas as ferramentas de utilizadas hoje em engenharia de dados, Spark, por exemplo, ele é a sua base em Scala. A base do Scala é Java. Então, Java é muito mais forte hoje com essas ferramentas de engenharia de dados do que o próprio C Sharp.
Legal, legal.
Tá? Eu estou falando que já é uma bateria de ferramentas, você consegue trabalhar também e inserir ele como engenheiro de dados. Porém, não sei se é uma se é um conhecimento assim, essencial.
Tá, vamos lá. Integration Services da Microsoft.
Ah, não. Você já mexeu com o meu vídeo. Ele sabe que eu não tenho...
Você ainda usa.
É uma ferramenta que eu não gosto muito, a Microsoft, porque acho que não sei se eles estão atualizando mais, deixaram de lado. Criaram até uma outra vertente para dados lá, né? Esqueci agora.
O Data Factory?
Data Factory, então tinha que deixar de lado.
Que é mais avançado, deixaram o integration de lado.
Eu trabalhar, por exemplo, nessa parte de Delphi, que eu trabalhei bastante, para mim são duas ferramentas essenciais.
Legal.
E acho que até hoje são batidas no mercado. É o Power Center, que é da informática. Uma ferramenta sensacional, mega robusta, que trabalha em vários projetos, que hoje sustenta, fica a peculiaridade de grandes empresas. Então, para mim, é uma ferramenta fantástica. Interessante bastante também essa parte de engenharia de dados, com evoluções. Evoluiu muito a sua ferramenta, as suas funcionalidades. E a Talend, que também é uma ferramenta de venda, agora crescendo bastante. É, eu trabalhei bastante com isso também, com outros projetos, principalmente projetos lá fora. Lá fora já é muito forte. Eu sei que eles tinham uma melhor expansão aqui nos próximos 2022, aqui na América do Sul, para ter se consolidado como melhor ferramenta no nosso mercado. É bem legal também essa ferramenta.
Legal. Vocês têm mais alguma técnica, alguma ferramenta que você comentar, que você gosta?
Faltou
muito,
alguma coisa na bola de fogo da trading?
E assim, sempre lembrando o que a gente já falou lá no começo. Cara que está se formando agora, está querendo entrar no mercado financeiro, você acha que tem mais alguma ferramenta que ele precisa?
Eu acho que vale ter muita atenção na parte de cloud.
Cloud,
lá
né,
fora, principalmente. Os projetos que eu trabalhei lá fora, eles são muito cloud. O cloud tem tudo. Por exemplo, a Amazon é fantástica porque ela tem tudo. Ela tem desde o S3 para receber o dado, o Glue ali no meio, para fazer essa parte de ETL. E tem o Redshift e o Adsina, que são duas ferramentas fantásticas para fazer ETL, fazer consulta SQL. Então você tem um pipeline de dados pronto ali já, rápido de implementar.
Ele tem um ambiente pronto, né?
Exatamente, com a infraestrutura, bem
muitas
definida,
vezes já tem suporte da programação a Python,
exatamente.
R, faz...
Então, é. Cloud Computing é, sem dúvida nenhuma, vai se expandir cada vez mais.
É, eu imagino que daqui a um tempo é tudo na nuvem.
Exatamente.
Né?
E é um conhecimento, assim, que mais pessoas estão adquirindo agora, mas as empresas cada vez mais estão indo para esse lado agora no Brasil. Lá fora, muitos, muitos empresas estão.
Então, fechou. Já que a gente falou de todas as técnicas, eu acho que a gente já abordou, né, todos os pontos que precisa ter abordado. Alex, vou deixar aí uns segundos para você aí, falar suas últimas palavras, despedir o pessoal. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, tirar dúvida e tal, como que te encontra aí no LinkedIn e tal?
No LinkedIn está Alex Souza, Souza com S. Pode me adicionar lá, me chama no particular privado para conversar comigo. Por e-mail, meu e-mail é alex010386,
aquele e-mail difícil, né?
Criatividade@gmail.com. São os canais aí que eu estou sempre antenado.
E também, se o pessoal quiser entrar pela Trading com Dados, mandar pergunta, a gente fala aí para você. Lembrando aí para o pessoal, o nosso e-mail, né? contato@tradingcomdados.com. A Trading com Dados está presente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify. Podem ficar à vontade, pessoal, para perguntar, tirar dúvidas, né, elogios, sugestões.
Só queria falar uma coisa legal, que nunca a profissão de Data Engineer está tão em evidência como agora. Eu percebo assim, não só no Brasil como fora, eu tenho muitos amigos em consultorias que me pedem indicação de engenheiro de dados, que, sabe, que falam que tem uma demanda muito grande, mas não tem engenheiro de dados. Então, essa profissão aqui, acho que nos próximos 2 anos aí,
vai bombar.
E papers que eu li, tá, de profissionais e de consultoria especializada nisso, vai bombar. Então, é uma área que vale investir. Tá? O engenheiro de dados é um engenheiro que tem trabalho em qualquer lugar, que se enquadra, que se encaixa em qualquer lugar. É uma área que está crescendo muito. Aqui no Brasil, lá fora. E tem amigos aqui do Brasil que estão trabalhando lá fora, porque não tem profissionais de pegar os brasileiros.
Nossa,
porque os brasileiros são bem completos, sabe? É bem legal.
O que acontecia com a ciência de dados, né?
Exatamente. Hoje, sem dúvida nenhuma, a ciência de dados está em evidência. Até o mercado financeiro, onde hoje eu estou, tem um escassez gigante de ciência de dados, tem uma dificuldade enorme de controlar a ciência de dados.
Muito legal.
Então, é uma profissão que vale se investir, vale se desenvolver, que tem um futuro sensacional pela frente. Né? E hoje tem um destaque muito grande no cenário de dados. Eu acho que nos próximos anos vai crescer cada vez mais e se consolidar mais ainda.
Então, pessoal, pegando a mensagem aí do Alex, continuem acompanhando a engenharia de dados. Pô, essa área eu também acho que a gente já vê os sinais realmente que tá crescendo muito, isso vai aumentar. Fiquem atentos aí a Trading com Dados, a gente vai trazer mais posts, mais conteúdo sobre engenharia de dados. Queria agradecer a presença do Abud aí também.
Obrigado, Vitão. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui.
Então, pessoal, de novo, a gente está aí querendo ouvir de vocês críticas, sugestões, elogios. Podem entrar em contato com a gente. E a gente se vê no próximo episódio do nosso Trading Cast. Beleza? Abração, pessoal.
Valeu,
tchau,
pessoal.
Tchau.
Valeu, valeu.
Valeu.